Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá. De acordo com um relatório do Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crimes, o Brasil é o maior consumidor de anfetaminas da América do Sul. Em 2022, um informe do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas coloca as anfetaminas como o terceiro grupo de drogas ilícitas mais consumidas no país, atrás apenas da maconha e dos opioides. Eu sou o Alexandre Bueno e hoje converso com Frederico Duarte Garcia, professor do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da UFMG. Olá, professor. Obrigado pela participação. Professor, muitos medicamentos à base de anfetaminas são usados hoje no Brasil. Os pacientes que fazem uso controlado desses medicamentos podem desenvolver dependência?
Tem uma frase muito antiga, né, que diz que a diferença entre a droga e o veneno é a dose, né? Então, tem uma questão que é a seguinte, assim, na verdade, as pessoas que têm um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, elas produzem um pouco menos de dopamina no cérebro delas, o que faz com que, né, o controle do lobo pré-frontal delas dificulte elas terem atenção, manterem a concentração em determinados assuntos que não são de grande interesse ou que são necessários. Essas pessoas, quando a gente dá a medicação, né, como a Ritalina, a lisdexanfetamina, na verdade, que é o Venvance, né, o que a gente faz é subir um pouquinho a dopamina. Enquanto ela está no efeito da droga, ela consegue voltar a manter a atenção e assim por diante. Normalmente, essas pessoas elas não sentem nada do efeito dessas substâncias. Por quê? Porque, na verdade, o que a gente faz é voltar elas para a quantidade normal. Então, elas não desenvolvem dependência dessas drogas. A lisdexanfetamina, inclusive, é uma forma de evitar a dependência. Por quê? Porque o que eles fizeram foi colocar uma lisina na molécula de anfetamina. Então, ela só vai ter ação quando essa lisina é digerida no estômago e libera a anfetamina de forma progressiva, de forma que você não tem um pico de ação. Então, o risco de dependência ele é menor.
E no caso de uma pessoa com níveis de dopamina normais, que faz uso desses medicamentos sem uma prescrição médica?
O que acontece muitas vezes é que algumas pessoas buscando performance ou buscando, né, ter uma ativação maior do sistema nervoso central, acabam consumindo esses medicamentos sem uma indicação bem determinada, ou vão fazer uso com mecanismos de ação ou de ingestão que não são aqueles indicados. E aí eles usam isso como droga de fato, né, estimulante, e aí essas pessoas podem sofrer podem desenvolver uma dependência, né? Foi o que a gente viu no começo dos anos 2010, quando a Anvisa proibiu, né, o fenoproporex, que era uma medicação anfetamínica para emagrecer. E, bom, os consultórios dos psiquiatras ficaram inundados de pessoas que eram dependentes dessas substâncias, buscando outras substâncias ou buscando tratar quadros de depressão crônicos, difícil tratamento, que eram, na verdade, né, o quadro de dependência daquelas drogas.
Para além da dependência, professor, existem outros riscos associados à automedicação com anfetaminas?
Há várias questões, né? Além da dependência, você vai ter uma questão que, na verdade, é esse estado mais esse estado de muita energia, ele é um estado de pouca memorização. Então, ele tem um efeito contrário à intenção das pessoas, né? Porque, na verdade, ele diminui a capacidade de retenção de informação ao invés de aumentar a capacidade de retenção de informação. Mas, como toda droga, ele dá uma distorção. Então, você acha que você está fazendo melhor ou que você, de fato, está fazendo pior. Então, esse é um ponto que é uma questão. A outra questão é que esse excesso de dopamina é o mecanismo que leva a gente a ter delírio e alucinação. Então, dependendo das quantidades de medicamento que você usar, você pode desenvolver um episódio psicótico, se sentir perseguido, se sentir observado, ter delírio, ter, né, pensamento ou começar a ver ou ouvir coisas que não existem. De novo, no caso de uma pessoa que tem um risco de se tornar esquizofrênico, isso pode ser o gatilho para que isso aconteça.
Mais uma vez, agradecemos a participação do professor Frederico Garcia. O programa de hoje fica por aqui, mas amanhã retornaremos para conversar sobre outras drogas sintéticas. Fique ligado na nossa programação e nos siga também nas redes sociais, no @facmedicinaufmg. Eu sou Alexandre Bueno, informação é saúde e até a próxima!
Você ouviu Saúde Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.